Este modo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América em português para todo o mundo. Na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o presidente da França, Emmanuel Macron, diz que não vai permitir ameaças à integridade territorial do Tchad. Uma agente da polícia morta perto de Paris no que o primeiro-ministro diz ter sido um ataque terrorista. Secretário de Estado americano avisa contra prisões arbitrárias no Benin e político da oposição russa Alex Navalny termina greve de fome na prisão. A Voz da América transmite onda média para Angola e São Tomé e Príncipe em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Acompanhe a emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que não permitirá qualquer ameaça ao Tchad. Macron falava na capital tchadiana, N'Djamena, onde participou no funeral do presidente Idriss Déby, morto quando visitava tropas envolvidas em combates contra rebeldes da Frente da Alternância e Convergência do Tchad, FACT. Macron disse que o seu país não permitirá que alguém ponha em causa ou ameaça hoje ou amanhã a estabilidade e a integridade territorial do Tchad. Os rebeldes disseram hoje que aviões tchadianos, com apoio de forças estrangeiras estacionadas no país, tinham bombardeado ontem à noite o seu posto de comando numa tentativa de matar o seu líder, Mahamat Mahdi Ali. Macron, juntamente com dirigentes de diversos países da região, juntaram-se a milhares de pessoas na capital de N'Djamena para o funeral de Déby. O presidente francês e os dirigentes regionais reuniram-se com o filho do falecido presidente, Mahamat Idriss Déby, que foi nomeado presidente, e com membros do Conselho Militar que assumiu o poder após a morte do presidente. Em França, uma mulher polícia foi esfaqueada e morta por um cidadão da Tunísia hoje numa esquadra na localidade de Rambouillet, em Yvelines, a 50 km de Paris, no que o primeiro-ministro Jean Castex disse ter sido um ataque terrorista. O agressor foi morto por um polícia à entrada da esquadra policial. A Procuradoria, encarregue de casos de terrorismo, disse estar agora a investigar o caso. O cidadão tunisino era residente legal em França e não constava de qualquer registro de nomes associados ao terrorismo. As autoridades dizem que o atacante foi visto a observar a esquadra da polícia antes do ataque e fez comentários que indicam tratar-se de um ataque terrorista. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com as notícias de prisões de líderes da oposição no Benin e avisou que isso põe em perigo parcerias de segurança. Blinken disse que, embora os Estados Unidos levem a sério as alegações de terrorismo e incitamento à violência feitos contra esses dirigentes, o povo do Benin merece ser informado do estatuto dos seus casos, acrescentando que as parcerias de segurança dependem do respeito pelos direitos humanos e em se assegurar que as forças de segurança e o sistema judicial não são usados para fins políticos. O político da oposição russa, Alexei Navalny, disse que vai começar a terminar gradualmente a sua greve de fome, declarada a 31 de março, para exigir tratamento médico adequado. Numa mensagem no Instagram, Navalny disse que ainda exige que tenha consultas com o médico da sua escolha, mas acrescentou ter sido agora visitado por duas vezes por médicos civis. Entretanto, a crise diplomática entre a Rússia e outros países europeus continua a agravar-se, com mais expulsões mútuas de diplomatas. Moscovo acusou hoje a Polónia de destruir as relações entre os dois países e confirmou que ordenou a expulsão de 5 diplomatas polacos como retaliação à expulsão de 3 diplomatas russos de Varsóvia. Também ontem, a Eslováquia ordenou a expulsão de 3 diplomatas russos e espera-se que Moscovo anuncie hoje uma medida de retaliação. A epidemia da Covid-19 está a alastrar-se a um nível alarmante através da Índia, onde as autoridades anunciaram 332.700 novos casos nas últimas 24 horas. Pelo menos 6 hospitais em Nova Delhi esgotaram ou estão prestes a esgotar as suas reservas de oxigênio para os pacientes. Hoje, um incêndio num hospital na parte ocidental do país vitimou pelo menos 13 pacientes internados com Covid-19. O primeiro-ministro Narendra Modi tinha programado para hoje reuniões de emergência para se determinarem medidas para lidar com o alastramento da epidemia. Entretanto, a agência France Presse diz que o Japão deverá declarar o estado de emergência devido ao aumento de casos de infecção, isto a 3 meses da abertura dos Jogos Olímpicos. A Amnistia Internacional apelou aos 10 países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, para na sua cimeira da manhã darem prioridade à proteção dos direitos humanos no Myanmar, para se impedir que a situação se torne numa crise humanitária. O dirigente da junta militar que tomou o poder no Myanmar, o general Min Aung Hlaing, deverá participar na cimeira e a Amnistia Internacional pediu à Indonésia, onde vai decorrer a cimeira, para investigar as alegações que ele é responsável por crimes contra a humanidade cometidos no Myanmar. Prossegue hoje a cimeira virtual sobre o clima, convocada pelo presidente Joe Biden. Hoje as atenções estão viradas para a tecnologia. Os empresários Bill Gates e Michael Bloomberg deveriam falar à cimeira, em que participam 20 chefes de Estado e de Governo, assinalando o regresso dos Estados Unidos ao Tratado de Paris sobre o combate às mudanças climatéricas.
O economista moçambicano João Mosca diz que as críticas do ministro da Agricultura ao Banco de Moçambique por causa da subida súbita do Midical traduzem as divergências existentes entre o Executivo e o Banco Central. Este é um dos tópicos nos próximos minutos, aqui nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O presidente do município de Nampula, na província moçambicana do mesmo nome, mas a norte, Paulo Van Halle, que é da Renamo, foi condenado a 18 meses de prisão e 12 meses de multa pelo crime de abuso de cargo e função. Reportagem de Adina Soalerre.
Para além de Vahale, os coarguidos Edith Vasco e Rosário Pecanino, funcionários do Conselho Autárquico da cidade de Nampula, também foram condenados a 8 e 5 meses de prisão e 4 e 1 mês de multa, respectivamente, pelos mesmos crimes. O tribunal decidiu converter as penas em multas de 500 meticais diário para Paulo Vahale e 200 meticais para os 2 funcionários. Paulo Vahale é autarca eleito pela Renamo em 2018 e 4 funcionários da instituição eram acusados pelo Gabinete de Combate à Corrupção pelos crimes de abuso de cargo e funções, peculato, desvio de aplicação, fraude, pagamento de remunerações indevidas e violação de normas de execução de plano e orçamento, mas apenas ficou provado o crime de abuso de cargo e funções. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehem.
O jornalista angolano Francisco Rasgado, diretor e fundador do jornal Xela Press, foi detido nesta sexta-feira por ordem do Tribunal de Comarca de Benguela no seguimento do processo crime movido pelo antigo governador provincial Rui Falcão, conforme noticiamos há cerca de 4 meses. João Santa Rita.
Fonte bem posicionada justificou a medida com o que chama de ausência do arguido, mas a defesa fala em falta de notificação para o julgamento do caso. O mandato de detenção, assinado pelo juiz António José Santana, não faz menção a crimes, facto que tem alimentado críticas da parte da defesa de Rasgado, que responde por suposta calúnia e difamação na abordagem da apreensão de equipamento para construção civil entregues a uma operadora privada. No fim da tarde, já depois de ter sido tirado da casa por agentes da polícia, o jornalista encontrava-se no Serviço de Investigação Criminal, de onde pode ter seguido já para a cadeia do Cavaco, nos arredores da cidade de Benguela. A defesa, liderada pelo advogado José Faria, trabalhava para evitar este cenário, na expectativa de protestar junto do tribunal na segunda-feira. O advogado disse que o senhor Rasgado não foi notificado para julgamento nenhum, em primeiro lugar, e em segundo, o mandado não faz menção às razões da detenção. Foram também estas, de resto, as palavras de Francisco Rasgado no breve contacto com a Voz da América, a partir do SIC, já depois de ter estado no Tribunal da Comarca sem ter sido ouvido. A Voz da América não conseguiu obter a versão do advogado de Rui Falcão, agora secretário para a Informação e Propaganda do Biro Político do MPLA, Luciano Elias. O equipamento para a construção civil, distribuído pelo Governo Central, chegou a ser apreendido pela Procuradoria-Geral por suspeita de fraude na adjudicação à firma CCJ, que também apresentou queixa contra o jornalista. As máquinas viriam a ser devolvidas ao operador em causa, tal como noticiado pela Voz da América.
Obrigado, João. De Angola para Moçambique. O economista João Mosca diz que as críticas do ministro da Agricultura ao Banco de Moçambique por causa da subida súbita do Bitcoin traduzem as divergências existentes entre o Executivo e o Banco Central. A partir de Maputo, reportagem de Ramos Miguel.
O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, criticou o fato de a apreciação da moeda moçambicana resultar de medidas administrativas e não com base em fundamentos que possam ser sustentáveis ao longo do tempo. Adiantou que a súbita valorização do Meticar está a criar incertezas aos investidores, principalmente os do setor produtivo. Tem que haver uma reflexão pontual sobre a política monetária e fiscal no sentido de responder aos esforços para a promoção da agricultura para a exportação, defendeu aquele governante. Para o economista João Mosca, este posicionamento do ministro Celso Correia traduz as divergências existentes entre o governo e o Banco Central.
O senhor governador do Banco de Moçambique tem assento como convidado a todas as reuniões do Conselho de Ministros. E eu sei que nem sempre existe convergência de opiniões e ideias entre o governo e dentro do governo os ministérios, sobretudo os ministérios económicos, com o Banco de Moçambique. Porém, o Banco de Moçambique tem aqui, que é o próprio Fundo Monetário Internacional, que no fundo de tudo isto é aquilo que passa as diretivas ao Banco Central a seguir, acima do próprio governo. Portanto, a setor da soberania alimentar aqui na política monetária também se reflete, não é?
Para João Mosca, se o Meticar se aprecia, os exportadores, sobretudo os de produtos agrícolas, sofrem com isso e a agricultura moçambicana tem culturas importantes como açúcar, tabaco, caju e banana.
Portanto, os produtores dos bens vão sofrer com a produção do Meticar. Por outro lado, a produção do Meticar vai facilitar a importação de bens alimentares, o que faz com que os preços internos possam não subir ou até diminuir, e isso faz com que exista maior concorrência aos produtores nacionais, que grande parte deles não tem a capacidade de competir com os preços dos produtos que vêm do exterior, sobretudo os bens alimentares aqui dos países vizinhos. Não é? Por outro lado, não tem tido capacidade de reduzir outros produtos importantes na dieta alimentar, como é o trigo, que nunca teve em Moçambique esse tipo de produção, o arroz, eventualmente o próprio milho.
Por setor, o economista Anastácio Bisse considera que, para além disso, as variações rápidas de Meticar provocam instabilidade e confusão no seio dos produtores, não só agrícolas, como também industriais e outros, porque os preços da moeda variam de dia para dia, o que cria incertezas sobre o futuro e sobre o investimento. E para o economista Celeste Banz, a incerteza dos investidores tem um efeito multiplicador.
Reduzindo a confiança dos investidores, reduzindo os fluxos de capitais para o país, é um efeito multiplicador que vai criar sérios problemas para a população no geral.
Já o economista Inácio Fernandes diz que o que o Banco Central tem que fazer face aos efeitos da rápida valorização do Meticar é estabelecer um determinado patamar para a moeda e fazer com que as variações do câmbio não sejam tão grandes e nem tão rápidas como aconteceu ultimamente, para que os agentes econômicos tenham alguma estabilidade e perspectiva de seus investimentos futuros com base em alguma segurança do que vale o Meticar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique, concretamente do conflito mais a norte em Cabo Delgado. Várias organizações procuram a resolução, explorando as oportunidades. Alfredo Júnior.
A Plataforma de Diálogo, Negócios, Segurança e Direitos Humanos em Cabo Delgado, promovida pelo Centro de Desenvolvimento da Democracia, debateu oportunidades existentes para a resolução do conflito que se assiste na norte de Moçambique de forma pacífica. O professor universitário e investigador Yusuf Adam defendeu a necessidade de o Estado moçambicano dialogar com as populações da região afetada, tendo em conta que as mesmas convivem com os terroristas que protagonizam estes ataques.
Estes assuntos que nós estamos aqui a discutir sejam discutidos com as comunidades, porque elas já discutem. Eu falei com alguns réguas, com alguns imams, líderes religiosos, etc., e alguns deles foram inclusivamente ter com o Presidente da República, com Sua Excelência Filipe Nyusi, e disseram-lhe: pare com a guerra. E então, esta guerra pode ser parada rapidamente. Mas a população sente-se controlada pelos insurgentes. Então, para isso é preciso também consultar a população.
Para o professor Carlton Cadeado, a resolução de conflito que se assiste naquele ponto do país por via do diálogo é quase impossível, pelo facto de os terroristas não terem rosto visível.
Quem está por detrás deste terrorismo? intencionalmente decidiu esconder a face deste grupo porque não quer conversar. Ou então está à espera do momento certo. Isto é, para mim, importante. Não é possível negociar com um terrorismo sem face.
O coronel de infantaria Omar Saranga, diretor nacional de política de defesa, referiu no debate que a via militar é a única encontrada para defender a soberania nacional naquele território.
O uso da força por via das forças de defesa e segurança justifica-se pela necessidade de deter e neutralizar as ações dos terroristas e, desta forma, evitar o seu alastramento. A resolução do conflito em Cabo Delgado, explorando a via pacífica, seria a opção desejável. As forças de defesa e segurança, cientes da inexistência de um interlocutor válido para o diálogo, têm reforçado as relações civil-militar através da colaboração com as comunidades locais e as organizações da sociedade civil, no sentido de estabelecer, manter, influenciar ou explorar as relações entre militares e autoridades civis, governamentais e não governamentais, e entre militares e populações civis, numa área de operações amiga, neutra ou hostil, com o propósito de facilitar as operações militares e consolidar e conquistar os objetivos operacionais do Estado moçambicano.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
A bipolaridade é um transtorno cerebral que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. Milhões de pessoas sofrem esse transtorno, mas por desconhecimento, por se confundir com outros transtornos e por falta de tratamento, não conseguem levar uma vida normal. A socióloga e investigadora cabo-verdiana Elsa Fontes decidiu escrever um romance com o título Sinfonia em Claro Escuro sobre a bipolaridade. Um testemunho.
Sinfonia em Claro Escuro sugere uma obra virada para a música, mas não é. É um romance em que a personagem principal, Luzia, num determinado momento passa a ser Elsa. Um romance que pode parecer ficção, mas também é testemunho. É uma obra que aborda um problema muitas vezes lateral nas esferas do debate público, mas que ocupa um lugar central em quem o enfrenta. Elsa Fontes, autora da obra, explica o porquê.
Por não ter um espaço de debate ainda na esfera social, porque sofro esse transtorno, dois, e pretendo passar a minha experiência para outros iguais a mim, e não só, aqueles que sofrem o estigma, o preconceito, e acho que com isso eu faço abrir o armário para outras pessoas de outras comunidades.
Na obra, Elsa Fontes diz que fez a sua catarse, que o romance foi o género que encontrou para contar a sua história.
É um romance, muita gente já diz que é uma ficção ou um testemunho, com a personagem principal, a Luzia, que é, além de bipolar, fala da sua vida, dos seus percursos, e a carga que leva com ela sofrendo do estigma. Ela fala da sua infância, passa por São Vicente, Angola, Portugal e de novo Cabo Verde. Até um momento que eu tiro a máscara e falo na primeira pessoa.
Fontes assegura que é possível viver bem com a bipolaridade com tratamento.
E é uma experiência que é boa, é positiva no fim, porque a Elsa faz a sua vida normal, não se sente diferente, porque o dito normal não existe, para mim não existe. O foco do livro tem um caráter pedagógico, é a experiência da vida de uma bipolar que pretende que outros como ela se sintam mais motivados e sigam em frente, sempre com apoio medicamentoso, tem que ser, psicoterapia a necessária e, sobretudo, uma vida regrada, com apoio igual da família e dos bons amigos.
A obra foi lançada no mês de março na capital de Cabo Verde, Praia, e no próximo dia 27 será apresentada na cidade natal da autora, Elsa Fontes, no Mindelo, na Ilha de São Vicente.
E hoje, na página reservada às artes, teremos uma conversa com o músico congolês Luku Akanza.
Eu acho que a música do futuro é a música africana.
O assassinato policial do negro George Floyd, de 46 anos, em Minneapolis, no ano passado, gerou protestos do Black Lives Matter em todo o mundo e exigências por um reexame da justiça, racismo e história colonial. Como é que a condenação proferida esta semana contra o assassino de Floyd, o ex-polícia Derek Chauvin, influenciarão essas demandas globais por mudança? Das ruas de Minneapolis, a fúria se espalhou pelo mundo e se tornou uma força global de mudança. Terá a condenação do ex-polícia Derek Chauvin feito justiça? Shola Moss é ativista da Inglaterra.
É um passo na direção certa, mas devemos ter uma mudança real. Não pode reformar o racismo, não podemos reformar a supremacia branca.
Mas erradicar o racismo, que tem as suas raízes em séculos de história colonial, permanece a questão. Na Grã-Bretanha, as estátuas tornaram alvo. Este monumento ao traficante de escravos, Edward Colston, foi demolido na cidade de Bristol. A artista Ellen Wilson Rowe o substituiu por um retrato de George Floyd.
Mesmo que tenha sido uma vitória na América e para os negros e para nós em relação ao facto de Derek Chauvin ter sido condenado pelo assassinato de outro irmão negro, temos um longo caminho a percorrer e não podemos parar por aqui.
Marvin Rees foi eleito presidente camarário de Bristol em 2016, o primeiro negro a ocupar o cargo em qualquer grande cidade europeia.
Essa imagem, essa narrativa de que os negros são uma ameaça e as suas vidas têm menos valor dentro do sistema de justiça criminal em particular, mas na sociedade como um todo, ainda está conosco. E como vamos além disso, depois de séculos? Como vamos além disso? É um grande desafio para nós e não acho que haja respostas fáceis.
Adama Traoré morreu sob custódia da polícia francesa em 2016, aos 24 anos. A família de Traoré diz que morreu sufocado após ter sido preso pela polícia. A polícia nega veementemente. Ninguém foi acusado e as investigações estão em andamento. Protestos surgiram em toda a França no ano passado, exigindo justiça para George Floyd e Adama Traoré. A sua família diz que há uma diferença fundamental. Assa Traoré é irmã.
Obviamente, se houvesse um vídeo, a situação teria sido diferente. Não há vídeo. Quantos casos há na França, no mundo, e não têm vídeo? O que devemos fazer com esses mortos, essas vítimas?
Na África do Sul, muitos negros dizem que a brutalidade policial é endémica, embora não necessariamente motivada pela raça. A ativista da diversidade Asanda Ngocheng diz que a morte de George Floyd fez eco numa nação que já esteve sob o apartheid.
Globalmente sentimos o jugo da supremacia branca, sentimos o pé nos nossos pescoços como pessoas negras e então quando incidentes como esse acontecem, eles se amplificam, eles nos lembram que globalmente temos um sofrimento comum com pessoas negras em geral. Espero que à medida que os Estados Unidos avaliam com a sua história de violência, isso signifique menos encorajamento para os supremacistas brancos na África do Sul em particular e acho que globalmente também.
Assim como a dor pelo assassinato de George Floyd foi sentida em todo o mundo, há esperança compartilhada de que a sua trágica morte possa ser um catalisador para a mudança, um marco no longo caminho para a justiça e igualdade. Uma vacina contra a malária provou ser 77% eficaz nos primeiros testes e pode ser um grande avanço contra a doença, dizem pesquisadores da Universidade Britânica de Oxford. A malária mata mais de 400 mil pessoas por ano, a maioria crianças na África subsaariana. Mas apesar de muitas vacinas serem testadas ao longo de anos, nenhuma atingiu a meta exigida para o sucesso. Os pesquisadores dizem que a vacina pode ter um grande impacto na saúde pública. Quando testada em 450 crianças no Burkina Faso, a vacina foi considerada segura e mostrou eficácia de alto nível ao longo de 12 meses de acompanhamento. Ensaios maiores em quase 5 mil crianças entre idades de 5 meses e 3 anos serão agora realizados em 4 países africanos para confirmar os resultados. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, continuamos com notícias do continente africano. A morte do presidente do Chad, Idriss Deby, levanta na ótica de alguns setores preocupações sobre a estabilidade no país e na África Ocidental, principalmente especialmente no que toca ao combate ao terrorismo. Enquanto os seus opositores criticam o governo autoritário de Deby, que durou 31 anos, especialistas em segurança dizem que ele foi um aliado essencial na luta contra o terrorismo e estão preocupados com o que virá a seguir. Álvaro Lugero Andrade.
Idriss Deby dirigiu um dos maiores e melhores equipados exércitos da África Ocidental. As suas forças forneceram apoio crucial aos esforços de segurança internacional na bacia do Lago Chad, no Sahel, onde grupos radicais islâmicos provocaram estragos nos últimos anos. É provavelmente por isso que potências ocidentais, como a França e os Estados Unidos, fecharam os olhos às crescentes acusações de abuso dos direitos humanos e a repressão à oposição política. John Campbell, antigo embaixador dos Estados Unidos na Nigéria e pesquisador sénior de estudos de política de África no Conselho de Relações Exteriores, um think tank com sede em Washington, alerta.
In terms of the struggle against jihadism, his death is a distinct setback. The Chadian army.
Em termos de luta contra o jihadismo, a morte dele é um revés importante. O exército chadiano foi provavelmente a força de combate mais eficiente na África Ocidental, novamente à exceção dos franceses. E a questão será se o regime continua nesse caminho ou não, questiona o antigo diplomata americano. Um conselho militar de transição nomeou o filho dele, General Mohamed Idriss Deby, como líder interino até às eleições democráticas que deve realizar-se em 18 meses. Paul Simon Handy, consultor regional sénior do Instituto de Estudos de Segurança de Dakar, fala em incertezas. Há incertezas sobre o futuro imediato do Chad. Há incertezas sobre a estabilidade desse arranjo provisório do Conselho Militar. Há incertezas sobre a unidade dentro das fileiras do Exército. Os rebeldes islâmicos podem realmente usar estas oportunidades para desestabilizarem ainda mais o Chad, avisa aquele especialista em segurança. Este fenómeno, no entanto, pode ter um efeito cascata em toda a África Ocidental. Se o filho de Deby não conquistar a lealdade das forças armadas, a região pode perder um ator-chave na luta contra os extremistas islâmicos, como diz Daniel Ezenga, pesquisador do Centro Africano de Estudos Estratégicos, uma instituição de pesquisa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
There's the possibility that command and control over the armed forces may falter.
Existe a possibilidade de que o comando e o controlo sobre as forças armadas possam vacilar. O facto de o Conselho Militar ter tentado assumir o controlo sugere que há uma grande instabilidade que pode, de facto, dificultar o envio de tropas para esses tipos de esforços regionais no Sahel ou na bacia do Lago Chad, diz aquele pesquisador. Ataques de grupos jihadistas no Sahel aumentaram em 7 vezes desde 2017, de acordo com aquele centro de pesquisas, enquanto na bacia do Lago Chad o aumento atingiu 60% em 2020 em relação ao ano anterior.
Na página desportiva, vamos começar por falar dos jogos de futebol na Europa no fim de semana, onde o campeonato está a aquecer. O atual líder, o Sporting, visita no domingo o Sporting de Braga, no jogo grande desta 29ª jornada, que vai ser um teste de fogo para o líder do campeonato. Com muita atenção ao encontro no Minho, vai estar o Porto, segundo classificado, e a 4 pontos do Sporting. O Sporting está a passar pela pior fase da temporada, 3 empates e apenas 1 vitória nos últimos 4 jogos, e vai efetuar, em teoria, uma das deslocações mais complicadas em todo o campeonato. A casa do Sporting de Braga, que está em 4º lugar e que já chegou a estar na luta pelo título, mas agora tem as atenções viradas para acesso à Liga dos Campeões. Basquetebol americano, NBA, ontem o atual campeão, o Los Angeles Lakers, perdeu com o Dallas 115-110. Lakers sem LeBron James, com muitos problemas. Segunda derrota consecutiva dos Lakers, estão em 5º lugar na Conferência Oeste. O segundo classificado dessa conferência, a Conferência Oeste, é o Phoenix Suns, que também perdeu. Perdeu com o Boston 99-86. O líder da Conferência Leste, o Philadelphia, perdeu também com o Milwaukee Bucks, que permanece em 3º lugar nessa conferência, perdeu por 124-117. O Nova Orleans ontem deu a cabazada da noite. Foi uma cabazada ao Orlando Magic, 135-100. Outros resultados, Santo António 106, Detroit 91, Chicago 108, Charlotte 91.
E assim marcamos o ponto final. Destaque nas notícias, o presidente francês diz que não vai permitir ameaças à integridade territorial do Chad. Secretário de Estado americano avisa contra prisões arbitrárias no Benin e político da oposição russa Alex Navalny termina a greve de fome na petição. Foi a segunda parte da nossa emissão vespertina com Mariano Bartolomeu na produção e Mestre Miguel na edição e apresentação. Votos de um ótimo fim de semana e continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 23 de abril, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E ainda se quiser falar connosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um 202-251-9466. A produção é assegurada pelo Leo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, o presidente francês diz que não vai permitir ameaças à integridade territorial do Chad. Agente da polícia morta perto de Paris no que o primeiro-ministro diz ter sido um ataque terrorista. Secretário do Estado americano avisa contra prisões arbitrárias no Benin. Na Rússia, Alexei Navalny termina a greve de fome. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, o nosso convidado é o músico Loco Akanza. Mas vamos começar em Angola, de onde nos chega a notícia da prisão, hoje, do jornalista Francisco Rasgado, diretor e fundador do jornal Tchala Press, por ordem do Tribunal de Comarca de Benguela, no seguimento de um processo crime movido pelo antigo governador provincial, Rui Falcão, conforme noticiado pela Voz da América há cerca de 4 meses. Fonte bem posicionada justificou a medida com o que chama de ausência do arguido, mas a defesa fala em falta de notificação para o julgamento do caso. O mandado de detenção, assinado pelo juiz de direito António José Santana, não faz menção a crimes, facto que tem alimentado críticas da parte da defesa de Rasgado, que responde por suposta calúnia e difamação na abordagem da apreensão de equipamentos para construção civil entregues a uma operadora privada. No fim da tarde desta sexta-feira, já depois de ter sido tirado de casa por agentes da Polícia Nacional, o jornalista encontrava-se no Serviço de Investigação Criminal, de onde já pode ter seguido para a cadeia do Cavaco, arredores da cidade de Benguela. O advogado de defesa, José Faria, tenta evitar este cenário na expectativa de protestar junto do tribunal na segunda-feira. O senhor Rasgado não foi notificado para julgamento nenhum primeiro. O mandado não faz menção às razões da prisão, resumiu Faria à Voz da América. As mesmas palavras foram repetidas por Francisco Rasgado no breve contacto mantido com a Voz da América a partir do SIC, já depois de ter estado no Tribunal da Comarca. A Voz da América não conseguiu obter a versão do advogado de defesa de Rui Falcão. Em Moçambique, o presidente do município de Nampula, a terceira maior cidade do país, Paulo Van Hale, da Renamo, foi condenado hoje a 18 meses de prisão e 12 meses de multa pelo crime de abuso de cargo e função. A pena, no entanto, vai ser convertida em multa. Advogado de defesa diz que foi uma sentença política e não jurídica. Adina Soaleri, desde Nampula.
Paulo Vahanli, autarca eleito pela Renamo em 2018, e 4 funcionários da instituição eram acusados pelo Gabinete de Combate à Corrupção pelos crimes de abuso de cargo e funções, peculato, desvio de aplicação, fraude, pagamento de remunerações indevidas e violação de normas de execução de plano e orçamento. Mas apenas ficou provado o crime de abuso de cargo e funções. Khalid Varinda é juiz da causa.
Vai arguido Paulo Vahanli, condenado a pena única de 18 meses de prisão e 12 meses de multa.
O advogado de Paulo Vahanli, Simon Makoyana, considera que a decisão do tribunal foi política.
O nosso presidente do município está a fazer o melhor trabalho do que muitos outros presidentes dos municípios que têm problemas graves, mas estes são intocáveis. Estes não são pronunciados.
Recorde-se que Paulo Vahanli foi eleito para gerir a terceira maior cidade de Moçambique nas eleições autárquicas de 2018. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehem.
Obrigado, Adina. Continuamos em Moçambique. Agora vamos para Maputo, onde a Plataforma de Diálogo, Negócios, Segurança e Direitos Humanos em Cabo Delgado, promovida pelo Centro de Desenvolvimento da Democracia, debateu oportunidades existentes para a resolução do conflito que se assiste no norte do país de forma pacífica. Alfredo Júnior acompanhou esse debate.
O professor universitário e investigador Yusuf Adam defendeu a necessidade de o Estado moçambicano dialogar com as populações da região afetada, tendo em conta que as mesmas convivem com os terroristas que protagonizam esses ataques.
Porque elas já discutem, eu falei com alguns réguas, com alguns imams, líderes religiosos, etc. E alguns deles foram inclusivamente ter com o presidente da República, com a sua excelência Filipe Nyusi, e disseram: para com a guerra. E então esta guerra pode ser parada rapidamente. Mas a população sente-se controlada pelos insurgentes. Então, para isso, é preciso também consultar a população.
Já para o professor Carlton Cadeado, a resolução de conflito que se assiste naquele ponto do país, por via do diálogo, é quase impossível, pelo facto de os terroristas não terem rosto visível.
Quem está por detrás deste terrorismo intencionalmente decidiu esconder a face deste grupo porque não quer conversar. Ou então está à espera do momento certo. Isto é, para mim, importante. Não é possível negociar com um terrorismo sem face.
O coronel de infantaria Omar Saranga, diretor nacional de política de defesa, referiu no debate que a via militar é a única encontrada para defender a soberania nacional naquele território.
O uso da força por via das forças de defesa e segurança justifica-se pela necessidade de deter e neutralizar as ações dos terroristas e, desta forma, evitar o seu alastramento. A resolução do conflito em Cabo Delgado, explorando a via pacífica, seria a opção desejável. As Forças de Defesa e Segurança, cientes da inexistência de um interlocutor válido para o diálogo, têm reforçado as relações civil-militar através da colaboração com as comunidades locais e as organizações da sociedade civil, no sentido de estabelecer, manter, influenciar ou explorar as relações entre militares e autoridades civis.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, 23 de abril, é dia de artes. Loco Akanza é o nosso convidado de hoje. Ele deu um novo disco, Moco, resultado de 12 viagens pelo mundo. Levou 8 anos a trabalhar e diz que é o seu disco favorito. Canta em 14 línguas, incluindo português, e envolve mais de 100 músicos, entre eles os da Orquestra Sinfónica de Budapeste, Hungria, sob regência do nomeado aos Grammy, Chris Walden. Amancio Miguel assina Artes de hoje.
Loco Akanza é o nosso convidado hoje. Ele tem um novo disco, Moco, resultado de 12 viagens pelo continente africano e não só. Levou 8 anos a trabalhar e diz que é o seu disco favorito. E quem é Loco Akanza? Loco Akanza, de pai congolês e mãe ruandesa, nasceu em 1958 em Bukavu, na República Democrática do Congo.
Fez a iniciação musical na década de 1980, influenciado, entre outros, por ícones como Miriam Makeba ou Haile Lema, ritmos como rumba, rhythm and blues, bossa nova ou mesmo pop. No conservatório, quer no Congo ou na França, cruza com os sons de Bach e outros e estuda teoria musical e orquestração. Na mesma década, trabalha com a rainha Abete Masekine, uma incontornável referência da música do Congo Democrático. Ao mesmo tempo, torna-se multi-instrumentista com o bandolim, flauta, viola baixo, piano e percussão no seu currículo. Mas seria o canto a sua marca. Em Paris, para onde se mudou em 1984, Luku Akanza trabalha com Manu Dibango, Ray Lema, Papa Wemba e Sixum. Depois de uma apresentação no Olympia de Paris em 1992, abrindo para Angelo e Kidjo, Lukua ganha notoriedade a título individual e no mesmo ano sai o seu primeiro disco e 3 anos depois lança o popular Wapio, que se confunde com a sua assinatura. Wapio, 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 Polingonanga. E hoje conversamos com Luku Akanza por esta razão particular. O seu regresso aos discos com Moko.
Obrigado, meu irmão. Como vai você?
Nós estamos bem, Luku. Sabemos que tem um novo disco que é Moko. E é a propósito disso que vamos conversar com Luku. Luku, o que é que vem a ser este novo disco?
Oh, este disco é um disco de meu sonho. Como o sonho do criança. E também tem Mano de Bango, Richard Bona, Paco Seri, Charlotte Panda, Chris Walden.
O Lukua viajou para 12 países do mundo, incluindo África do Sul, Hungria, Estados Unidos,
exato,
a República Democrática do Congo, para fazer este disco, trabalhando com vários músicos, incluindo o falecido Mano de Bango, e teve como produtor o Chris Walden. Em termos de ritmos, é um festival de cores, não é verdade?
Sim, cordo, percussão, também instrumentos da África como ngoni, como kora, muito instrumentos dentro. So, 95% do disco é ao vivo.
95% do disco é gravado ao vivo.
3 anos do gravação, 2 anos preparando para vai no mixagem, almost 8 anos.
8 anos já a fazer um disco que é o Moko.
Exato.
É o recomeço.
Porque Moko? Porque Moko é começo, Moko é United também.
União.
Eu acho que hoje o mundo precisa do amor. A gente precisa de ficar junto. Branco, negro, japonês. E melhor caminho de fazer isso, eu acho, é músico. Porque músico é fácil do unidade pessoas.
O músico facilmente pode juntar as pessoas, é o que diz aqui o Lukua. O Lukua tem estado a viajar, aliás, é um músico do mundo e este disco é também uma oportunidade para viajar por várias partes do mundo. Sucede que neste momento vivemos com a Covid-19. Como é que o Lukua projeta promover este disco Moko?
Tudo gente que gosta de música, tudo gente que gosta de diferença, do uma inovação, porque para mim fazer isso é um pouco como uma vergonha, mas eu gosto muito de música, eu gosto de arte. Eu vou fazer tudo possível da minha parte para fazer promoção, mandar no YouTube, mandar no Spotify. E que gente que gosta também passar do amigo para conhecer esse disco. Eu acho que esse disco é e como diz, my favorite one.
É o melhor disco, é o disco mais querido. Uma coisa que é preocupante neste momento, Lukua, como é que é ser músico que vive de espetáculos como o Lukua nestes tempos da Covid-19? Como é que sobrevive o Lukua?
Oh, meu irmão, este momento é muito difícil. Para dizer a verdade, é muito difícil. Eu vivo na França. Na França não tem concerto, nada. Talvez, time to time, eu vou no Congo ou na África fazer um show para lá, um show para cá. Mas esse é um momento muito difícil.
O novo disco de Lukua Kanza foi gravado em 12 países, incluindo Congo, África do Sul, Brasil, Estados Unidos, França e Índia. Canta em 14 línguas e envolve mais de 100 músicos, entre eles os da Orquestra Sinfónica de Budapeste, na Hungria, sob regência do nomeado aos Grammy, Chris Walden.
Oh, você sabe, Chris Walden é uma grande diretor do arranjamento de cordas. Essa cara é incrível. A primeira vez que eu ouvi o trabalho dele foi no disco do Seal, cantora Seal. Eu escrevi com ele no Facebook, ele me respondeu. Eu fico muito impressionado. E depois ele me disse, me manda um músico de você. Eu mandei, ele disse, eu gosto. Ele escolhi uma canção, depois fazer arranjamento. Depois, isso, vou no Hungria. Deus, primeira vez que eu vi o arranjamento dela no meu canção. Ei, irmão. meu empresário foi lá, Saúde de Panda foi lá. Começar a chorar como criança. Foi muito lindo, muito maravilhoso.
E, Lukua, o facto de estar a trabalhar com cordas, o Chris Walden trabalha com cordas, é um músico que foi nomeado já para o Grammy, e isto na música africana, isto, como é que o seu público tem reagido a esta brincadeira boa que o Lukua faz com a sua...
You know, você sabe, quando eu acabou de gravação, essa música, minha preocupação foi, ei, africano vão gostar ou não? So, eu fui muito, muito tímido, mas eu called some friends no estúdio.
Chamou alguns amigos, sim.
Sim. E depois ele começar a ouvir. Primeira coisa que me disse, ei, Lukua, Goops, booms, booms, goops. Yeah, but when you listen, and it's so, so beautiful, and something happened to your skin.
Ah, arrepia.
Arrepia, exato. So, depois desse momento, eu compreendo que gente vai gostar. É muita gente gosta. O outro chora.
É incrível. Mas há quem diz também, Lukua, que a música africana ainda não conquistou o seu devido lugar no mundo. Que caminhos os africanos, por exemplo, quer os que estão na França, nos Estados Unidos, em outras partes, e particularmente aqueles que estão no continente, como é que a música africana pode atingir altos patamares?
Eu acho que a música africana tem um grande futuro, mas para ficar lá, nós precisamos de trabalho muito, porque hoje muito música africana vai no dança. Dança é bom, eu gosto de dançar, mas Beyoncé, Michael Jackson faz dança música, mas faz muito trabalho dentro. Many times, quando nós vai fazer um músico, faz só rápido. Muita gente pensa, hoje eu vou fazer um músico vou agora céu.
E música para vender,
exato, vou vender rápido, mas não passar amanhã. Amanhã é muito importante, porque eu, como músico, eu penso no criança amanhã. Que coisa vou
vamos deixar com as pessoas.
Exato.
Então, o conselho que daria aos jovens músicos africanos é mais trabalho.
Mais trabalho, muito, criativo. Criatividade é muito importante na área. Em África, nós temos muito potencial, muito potencial. Eu acho que a música do futuro é a música africana, com certeza.
A terminar, e antes de falar do single Tu Va Bien, Luco Akanza deixa uma mensagem aos moçambicanos, em particular os de Cabo Delgado, que vivem momentos difíceis por causa da insurgência.
Primeira coisa que eu vou dizer no povo de Moçambique, saudade muito de você, porque muito tempo eu vou ficar lá. Nesse momento difícil que passou no Moçambique, Deus te guarda. Eu acho que amanhã vai ficar bem. E espero que Deus vá levar. God is gonna help us.
Deus vai ajudar.
Sim, exato.
Sai este primeiro single do disco, que é o Tu Va Bien. Tudo vai ficar bem. O que é que vai ficar bem, Lucua?
Hoje no mundo tem uma situação muito difícil. Covid, né? Outra coisa. Bem no Congo, gente matar gente. Mas né, essa canção... Eu disse, talvez, tem um dia, só um dia, você levar e tudo fica bem. So, tudo fica bem, para mim, é uma mensagem do esperança para a gente, para o humano, para dizer, pois é difícil, mas vou fazer isso, vou ficar junto, né, um dia vou ficar bem.
Assim foi Artes, aqui na Voz da América, em conversa com Luco Akanza, um músico da República Democrática do Congo, radicado em Paris, França. Mariano Bartolomeu e Emanuel Miguel, até para a semana.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias que marcam esta sexta-feira.
O presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje que não permitirá qualquer ameaça ao Tchad. Macron falava na capital tchadiana, N'Djamena, onde participou no funeral do presidente Idriss Déby, morto quando visitava tropas envolvidas em combates contra rebeldes da Frente da Alternância e Convergência do Tchad, FACT. Macron disse que o seu país não permitirá que alguém ponha em causa ou ameaça hoje ou amanhã a estabilidade e a integridade territorial do Tchad. Os rebeldes disseram hoje que aviões tchadianos, com apoio de forças estrangeiras estacionadas no país, tinham bombardeado ontem à noite o seu posto de comando numa tentativa de matar o seu líder, Mahamat Mahdi Ali. Macron, juntamente com dirigentes de diversos países da região, juntaram-se a milhares de pessoas na capital de N'Djamena para o funeral de Déby. O presidente francês e os dirigentes regionais reuniram-se com o filho do falecido presidente, Mahamat Idriss Déby, que foi nomeado presidente, e com membros do Conselho Militar que assumiu o poder após a morte do presidente. Em França, uma mulher polícia foi esfaqueada e morta por um cidadão da Tunísia hoje numa esquadra na localidade de Rambouillet, em Yvelines, a 50 km de Paris, no que o primeiro-ministro Jean Castex disse ter sido um ataque terrorista. O agressor foi morto por um polícia à entrada da esquadra policial. A Procuradoria, encarregue de casos de terrorismo, disse estar agora a investigar o caso. O cidadão tunisino era residente legal em França e não constava de qualquer registro de nomes associados ao terrorismo. As autoridades dizem que o atacante foi visto a observar a esquadra da polícia antes do ataque e fez comentários que indicam tratar-se de um ataque terrorista. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse hoje que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com as notícias de prisões de líderes da oposição no Benin e avisou que isso põe em perigo parcerias de segurança. Blinken disse que, embora os Estados Unidos levem a sério as alegações de terrorismo e incitamento à violência feitos contra esses dirigentes, o povo do Benin merece ser informado do estatuto dos seus casos, acrescentando que as parcerias de segurança dependem do respeito pelos direitos humanos e em se assegurar que as forças de segurança e o sistema judicial não são usados para fins políticos. O político da oposição russa, Alexei Navalny, disse que vai começar a terminar gradualmente a sua greve de fome, declarada a 31 de março, para exigir tratamento médico adequado. Numa mensagem no Instagram, Navalny disse que ainda exige que tenha consultas com um médico da sua escolha, mas acrescentou ter sido agora visitado por duas vezes por médicos civis. Entretanto, a crise diplomática entre a Rússia e outros países europeus continua a agravar-se com mais expulsões mútuas de diplomatas. Moscou acusou hoje a Polónia de destruir as relações entre os dois países e confirmou que ordenou a expulsão de 5 diplomatas polacos como retaliação à expulsão de 3 diplomatas russos de Varsóvia. Por outro lado, a Lituânia ordenou hoje a expulsão de 2 diplomatas russos, enquanto a Letónia e a Estónia ordenaram cada um a expulsão de 1 diplomata russo. Ontem, a República Checa ordenou a embaixada russa para reduzir ainda mais o seu pessoal, depois de inicialmente ter ordenado a expulsão de 6 diplomatas, ao que a Rússia respondeu expulsando 8 checos. Também ontem, a Eslováquia ordenou a expulsão de 3 diplomatas russos e espera-se que Moscou anuncie hoje uma medida de retaliação. A epidemia da Covid-19 está a alastrar-se a um nível alarmante através da Índia, onde as autoridades anunciaram 332.700 novos casos nas últimas 24 horas. Pelo menos 6 hospitais em Nova Delhi esgotaram ou estão prestes a esgotar as suas reservas de oxigênio para os pacientes. Hoje, um incêndio num hospital na parte ocidental do país vitimou pelo menos 13 pacientes internados com Covid-19. O primeiro-ministro Narendra Modi tinha programado para hoje reuniões de emergência para se determinarem medidas para lidar com o alastramento da epidemia. Entretanto, a agência France Presse diz que o Japão deverá declarar o estado de emergência devido ao aumento de casos de infecção, isto a 3 meses da abertura dos Jogos Olímpicos. A Amnistia Internacional apelou aos 10 países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, para na sua cimeira da manhã darem prioridade à proteção dos direitos humanos no Myanmar, para se impedir que a situação se torne numa crise humanitária. O dirigente da junta militar que tomou o poder no Myanmar, o general Min Aung Hlaing, deverá participar na cimeira e a Amnistia Internacional pediu à Indonésia, onde vai decorrer a cimeira, para investigar as alegações que ele é responsável por crimes contra a humanidade cometidos no Myanmar. A China, embora não seja membro da ASEAN, vai participar na cimeira e o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, disse numa declaração ao opor-se ao que chamou de intervenção inapropriada de fora da região. O ministro chinês apelou à comunidade internacional para adotar o que chamou de uma atitude objetiva e justa e fazer mais para aliviar a tensão, em vez do oposto. Prossegue hoje a cimeira virtual sobre o clima, convocada pelo presidente Joe Biden. Hoje as atenções estão viradas para a tecnologia. Os empresários Bill Gates e Michael Bloomberg deveriam falar à cimeira, quem participam 20 de chefes de Estado e de Governo, assinalando o regresso dos Estados Unidos ao Tratado de Paris sobre o combate às mudanças climatéricas.
assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais VOA Português.
This program has come to you from the Voice of America.